Bom dia, senhoras e senhores deputados, senhor ministro, adjunto de Economia, senhor secretário de Estado, João Cantarino, senhores jornalistas aqui presentes, vamos iniciar esta audição ao senhor ministro adjunto e da Economia, requerido pelo CDS-PP. E antes de entrarmos propriamente na audição, que pode ter duas rondas, como sabem, de acordo com aquilo que for a vontade da senhora e dos senhores deputados, eu queria, em nome da Comissão, cumprimentar e saudar o senhor ministro e o senhor secretário de Estado. É a primeira vez que vem a esta Comissão e com esta saudação queria desejar-lhes maiores sucessos na atividade governativa, que os vossos sucessos são sucessos do povo português. Muito obrigado e desejo que tudo corra pelo melhor e que esta audição seja esclarecedora para o partido que a requer, mas também para todos e todos os seus deputados. Assim sendo, eu queria informar e relembrar mais uma vez que, de acordo com o que está definido, o partido que requereu a presença do Sr. Ministro aqui na Comissão, neste caso é o CDS, tem 10 minutos para, de uma forma muito genérica e objetiva, fundamentar a presença, fundamentar o que tem no requerimento. Depois, o Sr. Ministro tem 10 minutos para expor. Depois, cada grupo parlamentar, incluindo o PAN, tem 5 minutos. E, no final, o Sr. Ministro tem 10 a 15 minutos para responder. Caso haja uma segunda ronda, os tempos são 3 minutos por cada partido e com 5 minutos para o Ministro ou o Sr. Secretário de Estado, se assim o entender, responder. Depois de dadas estas explicações e as informações, tem a palavra a senhora deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. E agora era melhor desligar o som, senão a senhora deputada não se consegue fazer ouvir. Senhora deputada, faz favor, muito obrigado, faz favor. Bom dia mais uma vez.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e agradecer a presença aqui. Dizer, Sr. Ministro, que o CDS apresentou este requerimento ainda antes desta sessão legislativa ter começado, no dia 23 de agosto. Pedimos uma audição urgente na altura do Sr. Ministro, logo que na primeira oportunidade. Foi um requerimento aprovado no dia 6 de setembro e, infelizmente, apesar de terem passado 4 meses desde este pedido urgente, nós entendemos que grande parte destas nossas preocupações se mantém atuais, apesar de todos os esclarecimentos que vieram a público, porque no nosso entendimento há muita coisa ainda por explicar. É um facto que este requerimento surgiu na sequência da reportagem que a TVI emitiu, mas também depois disso houve um conjunto de dúvidas colocadas por até uma outra reportagem, dúvidas localmente, houve muita coisa que aconteceu, houve alterações na composição do organismo de gestão do Fundo Revita. O próprio Presidente do Fundo Revita já foi ouvido nesta comissão e ainda falta o Sr. Ministro do Planeamento ter disponibilidade para vir aqui a esta comissão, que continuamos a aguardar, mas no fundo aquilo que nos levou a chamar o Sr. Ministro aqui, tendo em conta que o Sr. Ministro Adjunto é o Ministro responsável pela articulação das políticas interministeriais e que tem a tutela da Unidade de Missão de Valorização do Interior, que entretanto depois já foi constituída uma Secretaria de Estado e que nós continuamos sem perceber se a unidade de missão se mantém ou se não mantém, mas isso será para outras matérias, para outra ronda ou para outro dia. O que gostaríamos de facto de perceber é concretamente o que é que se passa, houve ou não irregularidades. É um facto que houve, porque houve 7 processos que foram entretanto investigados, qual é que é o ponto de situação. Portanto, no fundo, neste momento, passados estes 4 meses, é importante que o Sr. Ministro possa esclarecer o ponto da situação e aquilo que se sabe do assunto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Eu queria começar por cumprimentar e desejar bom ano a todos os Srs. Deputados. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui presente, é com muito gosto que aqui me desloco. Queria dizer também que, em função do requerimento que foi formulado pelo CDS-PP, eu não estive aqui porque deu-se a circunstância de, na data em que estava marcada a minha audição, eu, entretanto, fui nomeado para um cargo diferente daquele que exercia anteriormente e foi apenas por isso que não pude até agora estar aqui presente. Queria também referir que, como a senhora deputada Patrícia Fonseca mencionou, na qualidade de ministro adjunto, cabe-me articular as matérias interministeriais relativas à valorização do interior e nessa matéria tenho sim um interesse por todas estas questões, mas não tenho responsabilidades diretas sobre isso. Ainda assim, em função da natureza do requerimento e da importância das questões que foram colocadas, obviamente tratei de me informar junto da entidade de gestão do Fundo Revita, no sentido de tentar poder responder às questões e aos pedidos de esclarecimento que os senhores deputados entendam fazer. Mas ainda assim não deixa de ser um conhecimento indireto destas matérias. O que é que pensei fazer nestas 10 minutos iniciais? Dar-vos nota de 4 coisas. Porquê é que se constituiu o Fundo Revinta? Qual foi o regulamento e os processos que foram adotados para assegurar a integridade do processo de decisão e a transparência do mesmo? Qual é o balanço da execução a propósito do trabalho de reconstrução das habitações permanentes? E também uma análise sobre as circunstâncias das que vieram a público através dos órgãos de comunicação social. Bom, em primeiro lugar, porque é que foi constituído o Fundo Revita? Foram recebidos espontaneamente, foram recolhidos donativos da sociedade civil, de pessoas coletivas, de pessoas singulares, em montante muito abundante, na sequência dos incêndios que ocorreram em Pedrógão Grande em junho do ano passado. E o montante dos donativos foi de tal ordem que se colocaram questões sobre qual a melhor forma de organizar, articular, evitar duplicações e até definir prioridades de execução. As pessoas mobilizaram-se para fazer donativos, mas havia que nem sequer estava definido para que é que se destinariam esses fundos. E, portanto, o Fundo Revita surgiu como uma forma de tentar dar consistência e organização a estas matérias. E, por isso, várias entidades que recolheram donativos escolheram confiar a gestão destes donativos ao fundo que então se constituiu e surgiu por decreto-lei de julho de 2017, enquanto outras decidiram, no entanto, prosseguir por sua própria iniciativa a gestão dos donativos que lhes tinham sido confiados. O Fundo Revita, portanto, organizou estes donativos, definiu um quadro da sua aplicação, definiu prioridades na sua aplicação, designadamente estabelecendo que as verbas que lhe estavam confiadas seriam primariamente afetas à reconstrução das habitações permanentes que tivessem sido afetadas pelo incêndio e estabeleceu também um modelo de gestão. Modelo de gestão esse que se baseou essencialmente no apoio aos proprietários nas despesas que tivessem com a reparação ou a reconstrução das suas habitações. E, portanto, em vez de um modelo de direção pública em que entidades terceiras teriam a responsabilidade pela gestão dos processos, confiou-se nos proprietários para contratarem as reparações ou a reconstrução da sua habitação, sendo as despesas suportadas pelo Fundo Revita, desde que se cumprissem determinadas regras de procedimento. O Fundo Revita, segunda matéria, qual foi o regulamento e os procedimentos adotados? O Fundo Revita aprovou, logo em julho, um regulamento de gestão, que depois foi alterado em 2017, e que essencialmente definiu isso. Vamos apoiar primariamente as habitações permanentes, vamos definir ordens de prioridade nessa matéria, confiou-se que a instrução do processo seria confiado às câmaras municipais onde as habitações permanentes foram gestadas, seriam elas que receberiam os pedidos de apoio dos proprietários, indestruiriam os processos, fariam a verificação de que se tratava efetivamente de habitações permanentes e verificariam também que os orçamentos de reparação ou de reconstrução estavam claros. Depois, estes processos instruídos pelas câmaras seriam remetidos para o Fundo Revita, que tinha uma comissão técnica. A comissão técnica verificava a regularidade da instrução do processo e recomendava à comissão de gestão a decisão de apoio. Depois, os pagamentos seriam feitos contra a apresentação de faturas comprovativas da realização das despesas. Definiu-se que, também, que o apoio seria destinado à reconstrução ou reparação de habitações permanentes e definiu-se também a forma de se verificar que a habitação afetada, o edifício afetado, correspondia a uma habitação permanente. Designadamente, num primeiro momento, através de uma simples declaração do proprietário junto à Câmara Municipal, que deveria ser por esta confirmado, e depois com, na revisão de setembro, com determinados requisitos formais de verificação destes requisitos, designadamente a verificação de que aquela era a residência fiscal, ou pela apresentação de comprovativos de consumos de gás, eletricidade e água, e finalmente, se fosse caso disso ou se restassem dúvidas, através de vistorias feitas pelas próprias câmaras municipais no local. A preocupação que claramente decorre destes processos é a de, por um lado, respeitar a integridade dos procedimentos. Tratava-se, ao fim e ao cabo, de gerir donativos feitos por centenas de milhares de pessoas que se mobilizaram em solidariedade com as vítimas dos incêndios e de dar também coerência à sua atuação. Isto é, face aos recursos existentes, era necessário evitar que, por um lado, não houvesse duplicação de apoios, por outro lado, também que não ficassem por apoiar matérias que se entendessem, de facto, merecedoras desse acolhimento. Como dizia, várias das entidades que recolheram donativos confiaram os seus donativos ao Fundo Revita. Cerca de 4 milhões e 400 mil euros foram nesta matéria geridos pelo Fundo Revita e outras tantas associaram-se ao Fundo Revita, apesar de manterem a direção da gestão dos donativos que lhe foram confiados. Estou a falar da União das Misericórdias Portuguesas, estou a falar da Fundação Carlos de Gulbenkian e da Caritas Diocesana de Coimbra. Articularam-se através de protocolos com o Fundo Revita, seguindo o mesmo processo, e finalmente outras tantas ficaram de fora e escolheram gerir por si os donativos que lhes tinham sido confiados. O que é que depois, em termos de balanço de execução, se pode verificar? Que foram encontradas 259 habitações permanentes que foram afetadas pelos incêndios, em alguns casos com a destruição total que obrigava à reconstrução também total das habitações, noutros casos meras reparações que podiam ir por meras pinturas ou meras reparações de telhados até alguma intervenção mais substancial. Destas 259 habitações, 100 delas foram confiadas ao apoio do Fundo Revita. Tipicamente, foram também aquelas mais complexas e que obrigavam à reconstrução integral. Isto é, na alocação que entre todas as entidades gestoras foi feita, o Fundo Revita ficou com aquelas que eram mais difíceis, seja por questões de licenciamento, seja pela complexidade da intervenção. Com protocolo celebrado com o Fundo Revita, designadamente União de Misericórdias, Fundação Carlos de Gulbenkian e Caritas Diocesana de Coimbra, foram mais 81 habitações. Portanto, no quadro da gestão pelo Fundo Revita, estamos a falar de 181 habitações. Neste momento temos 204 habitações totalmente concluídas e reapetrechadas e 55 muito próximas da conclusão, sendo que em grande parte deles estamos a falar apenas de pequenos arranjos ou de apetrechamento das habitações. As notícias que vieram a público, quer primeiro numa reportagem da revista Visão, quer posteriormente numa reportagem da TVI, referiam-se a 24 casos que foram identificados. Mais recentemente, no dia 11 de dezembro, a TVI teve uma nova reportagem sobre o assunto que identificou mais 11 casos onde suscitou questões que foram feitas. A Comissão de Gestão do Fundo Revita solicitou que a Comissão Técnica apreciasse esses 24 casos. Esses 24 casos foram revistos em função dos processos que estão disponíveis para as próprias estruturas de gestão do Fundo Revita. Desses 24 casos iniciais, o Fundo Revita entendeu que 5 deles, referentes a processos que foram apoiados pelo Fundo Revita ou por instituições parceiras com protocolo, mereciam dúvidas face à informação toda recolhida, e foram tomadas 2 decisões. A primeira delas foi suspender os apoios que estavam a ser concedidos a estes casos. Por outro lado, também se solicitou às câmaras municipais que reapreciassem essas questões. Queria só concluir dizendo que, neste momento, os novos 11 casos que foram definidos pela TVI serão apreciados pela Comissão Técnica do Fundo Revita, agora já na primeira oportunidade, julgo que será na próxima sexta-feira, e das 5 casos que foram pedidos aos municípios para avaliar, não há ainda resposta dos municípios relativamente a essas questões e, portanto, os apoios mantêm-se suspensos. E era este, Sr. Presidente, que na intervenção...
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca, partido que foi autor do requerimento. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu confesso que, depois da sua exposição, ainda mais razões entendo que esta audição, para esta audição ter ocorrido e a sua oportunidade. Vamos ver, a Comissão, o Fundo Revita tem, de facto, 2 componentes, a Comissão de Gestão e a Comissão Técnica. A Comissão Técnica e está na estrutura do Fundo, no regulamento do Fundo, quem identifica, sinaliza e valida os processos, e nessa Comissão Técnica, dessa Comissão Técnica fazem parte os municípios. O Sr. Ministro, em resposta a uma questão colocada pelo CDS, disse bem que a Comissão Técnica foi criada para garantir a uniformização e a equidade na atribuição destes apoios. Ora, eu diria que também... estou aqui para não perder aqui, que face às suspeitas que foram, entretanto, levantadas e nas respostas que o Sr. Ministro nos deu a essa questão, eu acho que há alguma contradição. Porquê? Porque, por um lado, diz-se que a maioria das situações não estava sob a alçada do Revita, e também isso foi repetido aqui pelo Sr. Presidente do Fundo Revita, mas, mesmo assim, mesmo os processos que não estavam sob a alçada do Fundo Revita, foram remetidos ao Ministério Público e foi pedida uma auditoria à Inspeção-Geral de Finanças à gestão do fundo. Diz-se também que o Sr. Ministro disse que o Governo não pode controlar a atividade das instituições privadas que receberam e aplicaram os donativos. E nessa perspectiva, Sr. Ministro, eu discordo totalmente, porque depende da forma como essas entidades publicitaram aquilo que era a sua intenção de atribuição dos fundos, porque essa função cabe ao Estado fiscalizar que efetivamente os donativos dos portugueses e a boa vontade dos portugueses é aplicada de acordo com aquilo que para o qual foi destinado, e portanto, se foi publicitado que era para a aplicação em primeiras habitações, cabe ao Estado assegurar que isso é aplicado em primeiras habitações. Depois é o próprio Conselho de Gestão que afirma que a Comissão Técnica selecionou as casas e as atribuiu aos vários fundos, mesmo àqueles fundos que não tinham protocolo com o Fundo Revita, e que eu pergunto é, então, se a Comissão Técnica avaliou, validou e aplicou aos e distribuiu aos vários fundos, pergunto, era possível de facto os outros fundos que não tinham protocolo aplicarem as verbas dos donativos em habitações que não as primeiras? E aqui referi-se que o CDS sempre defendeu a importância de um apoio às segundas habitações, que são essenciais para a dinamização da economia daquelas regiões. Mas, como é óbvio, a prioridade tem de ser às primeiras e para isso é necessário garantir a boa execução dos fundos para, no fundo, não minar a confiança dos portugueses. Depois, Sr. Ministro, a Comissão, o Sr. Ministro disse agora aqui que houve este caso, ou a nova reportagem da TVI, tinha anunciado 11 novos casos e que iriam ser reavaliados. Mas já tinham sido, as notícias foram que já tinha sido tudo mandado, enviado para o Ministério Público. Quer dizer, e foi a Comissão Técnica, nem se percebe, em setembro foi alterado o regulamento do Fundo Revita. Não cabe na cabeça de ninguém como é que a partir, logo de início, se as câmaras têm a possibilidade de analisar, verificar a morada fiscal dos candidatos, como é que isso não começou desde o início? E só em setembro, diga-se setembro depois da reportagem bombástica, é que isso passou a ser um procedimento. Não faz qualquer... Foi em setembro que o Fundo Revita foi alterado e a reportagem é de agosto. Portanto, é bom que, da nossa parte, não há aqui qualquer tipo de... Não está em causa a gestão do fundo. O que está em causa é o processo, aquilo que nós pretendemos perceber é o processo de validação das candidaturas para assegurar que efetivamente os apoios foram dados para o destino a que foram solicitados. Depois, para terminar nesta primeira, e vou acabo por anunciar que vou já precisar de uma segunda ronda porque não tenho tempo para colocar as questões todas nesta primeira, há uma outra questão que eu gostaria de saber se o Sr. Ministro me sabe dizer. Houve donativos, nomeadamente de comunidades estrangeiras, que eu não se sabe onde estão, Sr. Ministro, porque houve um pedido, não se sabe onde estão, não se sabe o que é que aconteceu aos possíveis donativos de algumas comunidades estrangeiras. Esta Comissão de Agricultura recebeu um pedido de informação de uma comunidade de Melbourne, não é de Sydney, é de Melbourne, na Austrália. Vou terminar, Sr. Presidente, a perguntar aonde, como é que poderia apoiar as habitações, as vítimas dos incêndios. Nós fizemos uma pergunta ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros que nos disse que estava em articulação com os consulados e que esse processo iria ser articulado e conduzido pelas CCDRs. Depois fizemos a pergunta ao Sr. Ministro do Planeamento porque é quem tutela as CCDRs e a resposta é não há qualquer tipo de pedido. Ora, o que eu pergunto é, ou o dinheiro foi parar ao outro lado ou então como é que é possível o país dar-se ao luxo de dispensar uma verba que nós não sabemos qual é, porque não vinha mencionado qual é que era o montante que pretendiam dar, mas no fundo é caso para dizer aonde é que está o dinheiro e o que é que aconteceu a estas verbas. É este conjunto imenso de dúvidas que não podem existir, porque depois acontece, como houve o caso de Monchique, que nós ouvimos dizer que já não se conseguiu o donativo, é óbvio que também as pessoas têm a sua capacidade limitada de donativos. E, portanto, de facto, há muita coisa para esclarecer.
Muito obrigado,
gostaríamos de ver esclarecida.
Muito obrigado. Tem a palavra, em nome da representação do PSD, o Sr. Deputado Maurício Marques, que vai dividir o tempo com a Sra. Deputada Emília Cerqueira, não é? Eu não sabe, faz favor.
Esse era o objetivo, mas...
Faz favor, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, um bom ano para vós também. Sr. Ministro, na verdade, a sua intervenção inicial deixou-me um pouco confuso relativamente à apreciação que fazem da gestão de Revita. E vou dizer porquê. O Fundo Revita, como bem disse, foi criado essencialmente devido à generosidade dos portugueses, que foram muita. E o Governo, na altura, apressou-se a querer tomar conta, digamos assim, dessa generosidade dos portugueses para, e aí não é responsabilidade sua, para fazer face a uma tragédia que tinha ocorrido e das quais o Governo não tinha ficado muito bem, como comprovadamente já se viu. E acontece que a gestão desse fundo foi, desde o seu início, muito pouco eficaz. Eficaz e muito pouco até, digamos, transparente. O Sr. Ministro, toda a sua intervenção, focalizou a atenção nas habitações. Ora, o que acontece é que antes das habitações permanentes ou não, e eu não vou falar pelas notícias e, portanto, vou também dar conta de um conflito que tenho, eu sou casado em Pedrógão Grande e conheço a realidade, a gestão do Fundo de Revita começou mal desde o seu início. E, provavelmente, o seu início ter começado mal é que deu origem àquilo que aconteceu posteriormente. O que acontece é que o Fundo de Revita, no seu primórdio, foi utilizado para pagar indemnizações de prejuízos causados. Ora, prejuízos esses que não tinham suficiente, não tinham uma avaliação correta. O Governo apressou-se, digamos, a espalhar dinheiro para calar, digamos assim, alguma revolta que existia naquele seio. E isso originou que as pessoas e a localidade e as comunidades local aperceberam-se de que não havia um verdadeiro controle do dinheiro. Até porque o dinheiro, na verdade, não era. Era da generosidade, diz o povo e com razão, o que é mal ganho é mal gasto, e na verdade aquilo, como era tanto dinheiro, começou-se a distribuir ali sem grandes critérios, baseado apenas na palavra das pessoas, que sabemos como é que é muitas das vezes para a atribuição de subsídios, e portanto isso criou na população local um facilitismo que depois se veio a transportar para as questões das habitações. E aí, mais uma vez, de facto, depois deu o que deu. Ó Sr. Ministro, eu não queria alongar muito sobre isto, sobre as notícias, e aproveitando também uma coisa que há a latra que do requerimento, o que me preocupa verdadeiramente é aquela região e aquilo que é um objetivo do Governo e do seu Secretário de Estado, revitalização daquela zona. E, aproveitando que o Sr. Ministro é também Ministro da Economia, causa-me algum desconforto de os levantamentos que foram feitos sobre a economia da região e que tinha uma montante elegível aprovado, ou seja, genericamente foi aprovado que havia prejuízos para revitalizar aquela zona de montantes significativos, na ordem dos 26 milhões de euros, verificamos que mais de um ano depois, só cerca de 15%, Sr. Ministro, 15% é que está materializado. E eu preocupo-me, na verdade, que vejo aquela zona a definhar algumas indústrias de referência e, se quiser, algumas delas, e poderei depois dizer, algumas delas com incidência naquela região e com incidência naquele setor, no setor de florestal, se quiser, continuo a vê-las paradas inoperativas. E nem sequer... vislumbro um futuro para isso. E isso é o que verdadeiramente me preocupa, Sr. Ministro, e, portanto, eu, quanto às questões do Revita, passava-se ao Sr. Presidente, não se importa. Daqui a palavra à Sra.
Sra. Deputada Emília Cerqueira. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Relativamente ao Revita, Sr. Ministro, ouvimos com atenção as explicações que nos deixou e confesso-lhe que também fiquei mais preocupada depois de o ouvir do que quando iniciamos esta audição, porque aquilo que o Sr. Ministro diz é que, de facto, depois dos programas de televisão, se reviveu, mas há aqui duas situações que me preocupam e que de maneira nenhuma nos deixou esclarecida. A primeira é, de todas as casas de reconstrução do Fundo Revita, sendo que neste momento já estarão cerca de 100 casas entregues, os últimos dados que temos do último relatório são de outubro, portanto, o Revita, mas o Sr. Ministro, entretanto, trouxe novos números. Mas, Sr. Ministro, à moda dos juristas e relativamente às que estão feitas, cuide iuris para aquelas que podem estar em situação de fraude. Esta é a grande questão. Porque o Sr. Ministro diz-nos, suspendemos 5 processos, vemos 5 processos, que, por aquilo que nos disse, faz-nos presumir que se trata daquelas que ainda não estão acabadas e as que já estão. Quais são as consequências, as medidas que vão ser tomadas relativamente a estas situações? Porque podemos estar a prejudicar pessoas que não têm casa, que continuam em situações muito precárias, porque isso é o que interessa realmente, em benefício de pessoas que têm habitações que seriam ruínas, que não estariam habitadas há décadas, algumas delas, pelo menos é esta a situação que nos foi colocada pelas notícias, onde eu também não pretendia perder muito tempo. Mas também, Sr. Ministro, já que está aqui e se focou muito no Revita, eu gostaria também, já agora, que nos esclarecesse da utilização dos restantes fundos do Revita, porque estamos a falar de cerca de 4 milhões e meio de euros e cerca de 2 milhões para habitações. Os outros 2 milhões e meio de euros, aproximadamente, terão sido usados para os pequenos agricultores. Qual foi esta distribuição efetiva no terreno? Porque a verdade é que nós não sabemos. Vai-se dizendo que foi ajudado, mas, como diz Maurício Marcos, conhece muito bem aquela região, foi distribuído assim ao calhas. E, ó, Sr. Ministro, deixe-me que lhe dê uma nota, porque não posso. Parece-me de uma ingenuidade ou falta de competência extraordinária que se dê donativos e se use os dinheiros dos portugueses com base na palavra com
a
fraude aos subsídios que este país infelizmente enferma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra em representação do Partido Socialista, o Sr. Deputado Santinho Pacheco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, começo por saudar o Sr. Ministro pela sua presença nesta comissão e felicitá-lo pela clareza e rigor político e técnico da sua exposição. Aliás, a fuga do Sr. Deputado Maurício Marques para outros temas, quanto a mim, diz tudo sobre a sua exposição. E não era fácil o desempenho do Sr. Ministro. Confessemos que não era face às matérias em análise e eu acho que foi esclarecedor e brilhante, não sei onde é que estão as dúvidas. O Sr. Ministro Adjunto e da Economia não tem, nem nunca teve, nenhuma tutela sobre quem gera os donativos e bens do Fundo Revita. Salvo a presença de dois elementos na Comissão Técnica via Unidade de Missão para a Valorização do Interior, na realidade um só membro, porquanto o segundo nunca foi sequer indicado até agora. O Conselho de Gestão do Revita é constituído maioritariamente por entidades locais, autarquias, IPSS, bombeiros, e é presidido por alguém do Instituto da Segurança Social, que depende do Ministério do Trabalho e da Segurança Social e não do Sr. Ministro. A Comissão Técnica é presidida por um autarca que integra representantes das autarquias e da CCDRC por larga maioria. A Unidade de Missão de Valorização do Interior pouco tem a ver com o Revita, como está aprovado. Basta ler o regulamento. O Revita tem uma regulamentação perfeita, não deixa nada ao acaso. Se foi violada, isso é outra coisa. Mas como o Presidente do Conselho de Gestão aqui nos transmitiu, esta entidade nunca recebeu uma denúncia ou dúvida concreta colocada diretamente ao Conselho de Gestão do Revita. Se as há, é para isso que serve a Polícia Judiciária e o Ministério Público. Em resumo, o Sr. Ministro Adjunto e da Economia não tem rigorosamente nada a ver com o tema referido pelo CDS no seu requerimento. Estamos perante um número político do CDS tem definida uma estratégia, a sua estratégia política, de com base em notícias ou rumores, requer sempre a audição de qualquer membro do Governo para fingir, junto à opinião pública, que é uma espécie de polícia do regime, o guardião da nossa ética republicana, ainda que seja, pura e simplesmente, um caça-fantasmas. O que importa é que o número tenha cobertura mediática e saia nas televisões, nos jornais, para mostrar serviço. Está assim o dia ganho. O CDS ignora deliberadamente o que sabe ser verdade, que há casas reconstruídas, e são muitas, por misericórdias, pessoas singulares, Cáritas, clubes de futebol, que não têm nada a ver com o Fundo Revita. E volto a deixar no ar a interrogação. Por que razão ninguém quer ouvir a CCDRC, que é a entidade sob tutela do Governo que mais sabe sobre a reconstrução de habitações no pós-catástrofe de 2017? O fundo foi criado em 2017, em julho, agregou um conjunto de donativos da sociedade portuguesa, há dadores com os quais há protocolo, há outros que não. O fundo tem 100 casas a seu cargo, 66 casas já estão construídas, 34 estão em plena execução. O fundo já aplicou quase 2 milhões de euros nestas habitações. O fundo Revita é movido pela transparência e pelo rigor, e o Sr. Deputado Maurício Marques, estas palavras foram do Sr. Presidente do Fundo Revita. Vossa Excelência não contrariou isto perante o Presidente do Conselho de Gestão do Fundo Revita. Sr. Ministro, que apreciação global faz deste movimento de solidariedade absolutamente ímpar na nossa história em torno das vítimas dos incêndios de Pedrógão em julho de 2017? Não considera que esta obsessão do CDS contra o processo de recuperação de habitações na zona da tragédia em julho de 2017, é uma confissão de puro medo político perante o êxito dos resultados já alcançados? Finalmente, não o preocupa as consequências que o alarmismo público tem na mobilização futura da generosidade dos portugueses perante a desgraça alheia, como já sentimos este ano, em 2018, em Monchique? É isso que a postura do CDS, repito, é isso que a postura do CDS está a conseguir com êxito junto da opinião pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, também já seja bom ano. Eu acho que devemos começar por contextualizar este debate e a situação que lhe deu origem. É que o país viu-se confrontado perante uma situação extraordinária, no sentido literal da palavra. Nunca tinha acontecido uma situação destas. Nunca houve uma coisa assim. Tem uma dimensão a todos os níveis, de prejuízos materiais, humanos, como nunca houve. E temos que reconhecer que ninguém estava preparado para uma situação deste tipo. Essa é a primeira questão. Segunda questão. Para esta situação e para o drama que lhe esteve associado, sobretudo pela perda de vidas humanas e não só, houve uma resposta absolutamente extraordinária da sociedade. E acho que nós devemos começar por vincar o aspecto positivo que teve essa resposta da sociedade. Vincar e exaltar, e mostrar como exemplo. Não é tudo mau, não é tudo negativo. Os portugueses e as portuguesas deram uma resposta absolutamente exemplar a este, no quadro que foi criado. Depois, temos que constatar que houve um esforço na resposta, com atrasos, é certo, a que deu origem à Constituição do Fundo, com algumas falhas que já foram apontadas. Depois, deve-se reconhecer que houve falhas, aliás, eles já foram, o Sr. Ministro acabou por referir essas situações que estão em apuramento do que efetivamente se passou. Mas também o Bloco de Esquerda rejeita que, pelo facto de existirem falhas e de existirem pessoas com comportamentos eventualmente menos lícitos, que se lance um anátema generalizado sobre todas as pessoas que receberam benefícios. Porque agora parece que é toda a gente vigarista. O que é falso. A maior parte das pessoas são vítimas da situação. Não são pessoas que estão ali para captar uns subsídios ilícitos. Isso é mentira, é falso, não corresponde à realidade. A maior parte das pessoas teve efetivamente prejuízos, foi efetivamente apoiada, e é isso que deve começar por ser sublinhado, sem querer, com isso, menorizar ou, enfim, subavaliar o comportamento eventualmente ilícito que haja e que tem que ser punido. Mas isso não corresponde à generalidade do comportamento das pessoas. Isso é mentira, é um quadro de suspeição generalizada que se está aqui a esboçar. E esboçar é a palavra certa, porque não se chega a verbalizar, mas que se está a esboçar e que não corresponde à realidade e que nós rejeitamos completamente. E, portanto, a generosidade dos portugueses e das portuguesas é exemplar. Na sua maioria dos casos, arrisca dizer que o dinheiro foi bem aplicado. E, portanto, se há comportamentos irregulares, vamos detectá-los, vamos pescá-los à linha e não vamos lançar um anátema sobre toda a gente. Isto levanta... Porque depois também é fácil dizer, e se calhar, eu acredito naquilo que disse o Sr. Deputado Maurício Marques, se calhar houve distribuição incontrolada. Acredito, até porque o Deputado Maurício Marques conhece bem a situação no terreno, até melhor do que eu. Mas também, depois há o outro lado da questão. Se calhar se o dinheiro não fosse distribuído, se calhar estávamos aqui a dizer que não houve rapidez na resposta. Quer dizer, porque isto há sempre aqui um balanço a ter entre a necessidade de acudir a situações absolutamente emergentes e a rapidez na resposta. E, portanto, isto é um balanço que não é fácil. E, portanto, não devia efetivamente existir. Se houve distribuição a quem não devia ser distribuído, isso não devia acontecer, nós temos que compreender que em situações de catástrofe nem tudo corre bem. Começa por tudo correr mal. É isto. As coisas são mesmo assim. Eu queria introduzir um outro tipo de reflexão, enfim, em complemento a tudo isto, partindo para porque eu prescindo já, eu digo já que prescindo da segunda volta, em princípio, se o debate o dirá. Eu acho que há uma preocupação compreensível de toda a gente na resposta à catástrofe, na reposição de potencial, no combate aos incêndios, na resposta imediata. Acho que há um grande atraso na reflexão à resposta a recuperações de catástrofes como esta. Nós não estávamos preparados para isso. Enfim, o facto de não existir, tem que ser construídas respostas de segunda linha, se é permitida a expressão. Respostas que sejam flexíveis para acomodar a dimensão da própria catástrofe, para acomodar a própria solidariedade e a dimensão que ela tenha ou não tenha, que seja operativa e que garanta respostas sociais. Porque houve recuperação financeira que tem que enquadrar a recuperação dos rendimentos, do património, da saúde, da economia, como foi bem registado, o apoio social, o apoio psicológico, e nós temos que estar preparados, o país tem que estar preparado, não só para acudir imediato nos primeiros 15 dias, no primeiro mês, no segundo mês, mas que ter um dispositivo que, em segunda linha, que esteja preparado para enquadrar situações de catástrofe como esta. E, manifestamente, esta reflexão não está feita, parece-me, e que nós temos todos a obrigação de a fazer, e, enfim, seria como corolário deste debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Senhor Ministro, nós temos sido muito assertivos na abordagem a esta temática relacionada com as perdas dos incêndios de Sagela naquilo que tem a ver com a área da agricultura, com a área da indústria e com a área das habitações propriamente ditas. Agradecer desde já o esclarecimento que o Senhor Ministro aqui nos fez e nos trouxe, que foi bastante claro face a toda a forma como está a ser gerida e o porquê de organizar e gerir todo o fundo do Fundo de Revita. Nós, antes de mais, queremos fazer uma declaração prévia de que não desvalorizamos a necessidade de se combater a ilegalidade. No entanto, nesta matéria, não é para nós, não deve ser para nós o grande centro de atenção. Nós não pactuamos com ilegalidades, elas devem ser combatidas. O Governo e o Estado deverá implementar medidas que possam evitar, prevenir a sua ocorrência, mas também identificá-las, fiscalizá-las e, de certa forma, supervisionar para que não se verifiquem situações destas. Porque estamos numa situação em que se verificam aqui dois sentimentos muito delicados. Por um lado, temos o sentimento de perda. As pessoas, como já aqui foi dito, são vítimas, não são aqui nenhum vigaristas, estão num sentimento de perda, e isto é um sentimento bastante difícil de gerir para quem, até na sua grande maioria, perdeu grande parte dos bens e dos pertences que tinha numa catástrofe da qual não tem responsabilidade nenhuma. E este sentimento tem aqui um outro por parte da sociedade civil, neste caso concreto do Fundo Revita, que é o sentimento de donativo, o sentimento de dádiva, que também não pode ser desvalorizado e desta forma, como está aqui a ser até de uma certa forma explorado por parte de alguns grupos parlamentares, querendo mais tirar um benefício político do que propriamente preocupado com aquilo que aconteceram às pessoas, quer àquelas que perderam, quer àquelas que deram, porque querem desacreditar todo este processo. Não podemos considerar de maneira nenhuma que as pessoas, na sua maioria, se andaram a aproveitar da desgraça que aconteceu. Não concordamos com isto. Aquilo que nos preocupa, e Sr. Ministro, naturalmente temos que olhar para este processo e entender uma coisa. É que as pessoas perceberam que, e toda a gente, não há grupo parlamentar que não o entenda, não há provavelmente nenhum político ou alguém com responsabilidade nesta matéria que não entenda que a prioridade deveria ser para as primeiras habitações. Mas não se pode criar a ideia de que a segunda habitação não seria, de certa forma, também ela apoiada. E ao criar-se esta ideia, também, aliás, não é só a ideia, é a política concreta, porque a segunda habitação, sabemos nós a dimensão e a implicação que tem nestes territórios. E, aliás, quando o PCP foi ao terreno, quando esta própria comissão foi ao terreno, ainda o Dr. João Paulo Catarino estava nas funções anteriores, uma das maiores queixas que nos vieram, que nos transmitiram os responsáveis municipais, é de que, de facto, a preocupação muito grande seria não, só, não propriamente com as primeiras habitações, mas com as segundas habitações, que algumas, e isto foi palavras de responsáveis de câmaras municipais, que algumas aldeias ficariam fantasmas, porque elas não estavam contempladas ainda em termos de resposta. E por outro lado também as questões relacionadas com anexos, que também era um drama que nos foi relatado. Ora, aquilo que nós identificamos é que a resposta para as segundas habitações, através de uma responsabilização dos municípios, através do Fundo de Apoio Municipal, com cerca de 10 milhões de euros, não é suficiente para dar a resposta a toda esta calamidade dos incêndios, quer de junho, quer de depois dos incêndios de outubro. E nesse sentido, a preocupação, mais do que andarmos aqui a tentar olhar para as pessoas com desconfiança e dar aqui para este território da desconfiança, o que nós queremos é que se defenda efetivamente o mundo rural. O que nós queremos é que se dê apoio à agricultura familiar. O que nós entendemos é que deve ser criado emprego. E o que nós entendemos é que o Estado deve ter serviços públicos, reforço dos serviços públicos efetivos para que se dê um efetivo desenvolvimento regional. E nesse sentido, aquilo que nos preocupa é... No caso concreto das habitações, percebemos que no Fundo Revita é mais, posso dizer, são mais as vozes do que as nozes relativamente a esta questão, mas entendemos que, estou a dizer relativamente a toda esta larida e todo este drama que estão aqui a criar, porque eu espero que os portugueses entendam e acreditem quem genuinamente fez os donativos de que esses donativos chegaram àqueles que mais precisavam. E espero que o Estado mantenha uma atitude vigilante, de supervisão, para que, de facto, acompanhe a efetiva aplicação destes fundos. Porque são fundos que vêm daquele legítimo sentimento que já lhe falei. E nesse sentido, Sr. Ministro, diante das suas responsabilidades, e já fugindo um pouco àquilo que são a questão do Fundo Revita, preocupa-nos se qual é a dimensão relativamente às segundas habitações. Quantas segundas habitações ainda já estão contabilizadas, não estão contabilizadas? Quantas candidaturas há? E relativamente também à área da reposição do potencial produtivo e na agricultura, se tem alguma informação relativamente a valores, nomeadamente quanto é que foi no global candidatado, quanto é que foi atribuído e quais foi, de certa forma, porque chegam-nos muitos relatos de cortes nos apoios, se efetivamente estão a haver cortes nos apoios, face àquilo que existe um diferencial entre o que foi candidatado e o apoio efetivo que foi atribuído.
Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder à Sra. Deputada e às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados, tem a palavra o Sr. Ministro, que tem 10 a 15 minutos, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos Srs. Deputados pelas questões que colocaram. Vou tentar responder de forma estruturada. Queria começar por dizer o seguinte. Quando se verifica uma mobilização tão grande dos portugueses no apoio e na solidariedade às vítimas, é muito importante que consigamos assegurar a transparência da aplicação destes recursos. Queria recordar que, quando foram abertas contas solidárias, quando se fizeram concertos, quando se fizeram estes donativos, não estava estabelecido qual era o fim a que se destinava. Era para apoio às vítimas dos incêndios. E, portanto, foram as próprias entidades que receberam os donativos que depois tiveram que definir como os aplicar. A criação do Fundo Revita foi uma tentativa de agregar alguns dos donativos e definir critérios para a sua aplicação. Muitas das entidades que receberam donativos confiaram esses donativos ao Fundo Revita. E, portanto, foi possível aplicar esses donativos de acordo com os critérios que foram definidos no regulamento. Outras entidades, pelo contrário, decidiram fazer, utilizar os apoios da forma que entenderam, desde a aquisição de equipamentos médicos até outras coisas. Portanto, há, de facto, quando a Sra. Deputada Patrícia Fonseca referia o que é que controle tem o Governo sobre a aplicação de donativos por outras entidades, o Estado tem, em algumas circunstâncias, conhecimento da forma como eles foram aplicados, mas também não tem a capacidade de estabelecer de que forma eles devem ser aplicados ou não tem informação se eles não forem espontaneamente previstos. A segunda nota que queria dar é o seguinte. Para aqueles donativos que estão confiados à gestão de uma entidade que foi criada por decisão pública, é absolutamente necessário assegurar a integridade do processo de decisão, a transparência na prestação das respectivas contas e ser capaz de reconstituir todo o processo de decisão. Isso reforça a confiança dos portugueses nas instituições. E, portanto, eu partilho da preocupação da Sra. Deputada Patrícia Fonseca no sentido de saber se essa integridade foi sempre respeitada. E, nesse sentido, é importante que, perante qualquer questão, qualquer notícia vinda a público, qualquer queixa, seja possível reavaliar e verificar se, nos casos concretos que são mencionados, houve ou não respeito pelas regras que estão estabelecidas. Isso não quer dizer que, depois de feita essa avaliação, nós não possamos tirar uma conclusão, que é a minha conclusão neste momento, que é: o processo tem regras que garantem a sua integridade, tem formas de verificação que permitem a reconstituição do processo de decisão, e naqueles muito poucos casos onde há dúvidas, devem ser tomadas medidas para esclarecer finalmente essas dúvidas e, no limite, se se concluir que houve ou falsas declarações no pedido de subsídio ou uma instrução deficiente, até, se for caso disso, exigir a devolução dos apoios que foram concedidos. A senhora deputada perguntou o que é que está neste caso. Os 5 casos que suscitaram dúvidas à Comissão Técnica na sua reapreciação relativamente aos apoios concedidos, quer que são casos geridos pelo Fundo Revita ou por entidades com protocolo com o Fundo Revita, tinham um apoio total de 351 mil euros que foram aprovados, dos quais já estão pagos 24 mil euros. Foram suspensos todos os pagamentos adicionais até o esclarecimento destas dúvidas. E, obviamente, se em função das diligências adicionais ou até da avaliação que o Ministério Público possa fazer da forma como o processo decorreu, se chegar à conclusão que estes apoios, estes 24 mil euros de apoios, foram indevidamente pagos, obviamente tem que se exigir a sua devolução. Repare, eu queria-te deixar isto claro. Há casos, por exemplo, a Cruz Vermelha Portuguesa decidiu atribuir alguns apoios que não respeitam aqueles critérios que para o Fundo Revita foram aprovados. E assumiu isso mesmo. E, portanto, isso está num plano completamente diferente. A Cáritas, a mesma coisa. Situação diferente é aquela que, havendo um regulamento para a aplicação de determinadas regras que diz apoiamos habitações permanentes, e face a informações novas vindas a público e à reapreciação que se tenha feito, se diz, temos dúvida se isto efetivamente era uma habitação permanente. Então aí, de facto, não tendo sido cumpridas as regras, eu acho que se deve suspender até o apuramento e depois, se for caso disso, ou retomar o apoio ou exigir a devolução do apoio já pago. Queria dizer que é importante que, quando nos preocupamos com esta transparência, ao mesmo tempo consigamos que esta forma de reapreciar as coisas possa reforçar a confiança dos portugueses nos processos de apoio. Porque se, pura e simplesmente, lançamos uma suspeita generalizada sobre a integridade dos apoios, passamos a confundir as vítimas com, digamos assim, pessoas que se aproveitam do sistema, nós estamos, de facto, a minar a confiança dos portugueses, não apenas nas instituições, mas até a minar a disponibilidade para a solidariedade, que verificámos, lembra-se a senhora deputada, em Monchique, que, de facto, não houve qualquer mobilização para apoios. É muito importante que nós saibamos tranquilizar o público e dizendo assim: isto está a ser aplicado com regras que nos garantem transparência e integridade, e quando temos notícia de que alguma coisa não corra bem, então vamos verificar e vamos atuar. E é importante que, coletivamente, saibamos dar esta nota aos portugueses. Queria também referir que, de facto, o Fundo Revita não se limitou a apoiar a reconstrução da habitação permanente ou o apetrechamento das mesmas. De facto, também foi dado um apoio à atividade agrícola. Como sabe o Sr. Deputado, os seus deputados sabem, existe no âmbito dos fundos comunitários regras específicas para a reposição do potencial agrícola dos agricultores que estejam referenciados, recenseados e apoiados no âmbito do PDR. E, portanto, quando haja uma catástrofe, eles beneficiam desses apoios. Mas nesta região, como noutras, existe muita atividade agrícola informal de pessoas que não faziam da agricultura a sua primeira atividade, mas que ainda assim recebiam da terra alguma parte do rendimento ou de complemento até das suas coisas. E, portanto, o Fundo Revita foi também criada uma linha para apoiar até 5 mil euros os prejuízos entre os 1.053 euros que a Segurança Social apoiava e os 5 mil euros que foram definidos, dar algum apoio àquela pequena atividade agrícola informal que ainda assim é tão importante para as pessoas em causa. Isto está fora daquilo que é a linha de reposição de potencial agrícola do PDR, que tem o seu processo, e Sr. Deputado João Dias, eu não tenho informação sobre como é que esse processo está a ser feito. No caso desta linha apoiada especificamente pelo Fundo Revita, aquilo que se passou é que o Ministério da Agricultura verificou a existência destes prejuízos e comunicou ao Fundo Revita aquilo que devia ser apoiado. Aquilo que o Fundo Revita pagou ao abrigo destas notas foram cerca de 3 milhões de euros a 1.131 pequenos agricultores ou agricultores informais, e este foi um apoio. Gostava de aproveitar este pretexto também para ir ao encontro das preocupações do Sr. Deputado Carlos Matias. Na verdade, é importante que o país perceba como é que se capacita para a resposta de emergência a situações de catástrofe. As situações de catástrofe ocorrem e o país, infelizmente, tem que provavelmente preparar-se melhor para elas. E tem razão que não é só a resposta de emergência imediata, como realojar pessoas que ficaram sem habitação, mas é como recompor todas as coisas. E nós, neste caso, de facto, tivemos lições importantes, porque aqui preocupámos-nos não apenas com a questão das habitações, mas preocupámos-nos com as questões do emprego. A Segurança Social, pela primeira vez, pagou, suportou os salários de trabalhadores que ficaram com o emprego suspenso enquanto se reconstruía, foi a questão do apoio à atividade económica, seja através das linhas Repor, que o Sr. Deputado Maurício Marques referiu e que, de facto, estão neste momento em execução, porque aprovados os incentivos, eles são pagos à medida da sua execução, mas foi também, por exemplo, o programa Atrair, que aprovou cerca de 300 milhões de euros de investimento elegível para os territórios afetados pelos incêndios. Foi a questão da saúde, do apoio psicológico às populações afetadas. Foi também, digamos assim, toda a questão da recomposição dos territórios do ponto de vista florestal, do ponto de vista da consolidação das áreas. Foi também mencionado a questão se só depois das notícias vindas a público é que as instituições do Fundo Revita se preocuparam com a avaliação da regularidade dos processos. Se isso resultou da minha declaração, eu queria deixar claro que não foi assim. Desde o primeiro momento que está estabelecido pelo regulamento do Fundo Revita que o apoio é dado às primeiras habitações e que tem que ser feita a prova de que as habitações que estavam a ser apoiadas eram habitações permanentes. Em setembro de 2017, aliás, não de 2018, mas de 2017, o regulamento do Fundo Revita foi alterado para se estabelecer de que forma é que se tinha que comprovar que aquilo eram habitações permanentes. E quando as notícias vieram a público e as reclamações que surgiram, devo-lhe dizer, não há nenhuma reclamação que tenha surgido de uma pessoa que tenha dito que tenha sido privada de habitação permanente e não tenha recebido apoio. Não existe nenhuma, não há ninguém que alegue que tinha visto a sua habitação permanente afetada pelos incêndios, que não tenha recebido apoio. O que existe naquelas notícias são casos de 8 casos em que se alega que aquelas habitações apoiadas não eram habitações permanentes, e depois existem outros casos que os apoios não foram suficientes, que a qualidade da reconstrução não é muito adequada, mas os casos O grosso dos casos, daqueles 24, são alegações de que as habitações que foram apoiadas não eram habitações permanentes. Ora, aquilo que se fez precisamente foi rever todo o processo administrativo e verificar se com os elementos disponíveis e com o cruzamento de todos os elementos, por exemplo, o relatório que o professor Xavier Viegas fez e que foi disponibilizado à Comissão Técnica do Fundo Revita em setembro de 2018, apenas em setembro de 2018, foram cruzadas informações de vária origem para se reapreciar aqueles processos. E aquilo que resultou é que das construções confiadas ao Fundo Revita ou aos seus parceiros, só 5 casos é que mereciam dúvidas se efetivamente se tratavam de habitações permanentes, e são estes que estão neste momento a ser reavaliados do ponto de vista administrativo, e foi suspenso o apoio, independentemente das diligências que o Ministério Público tenha que fazer. Queria finalmente referir, onde é que tenho as minhas notas, que... uma reflexão final. A resposta pública para os casos de habitação, como sabem, limita-se a apoiar. É uma resposta de natureza social. As habitações, as pessoas no nosso sistema... A pessoa é proprietária de um edifício destinado à habitação, pode ser proprietária, arrendatária, etc. E quando as nossas casas são afetadas por uma inundação, por um incêndio, temos seguro ou não, suportamos nós os custos de nos protegermos contra a adversidade. O Estado dá, obviamente, respostas às pessoas que, sendo privadas de habitação, na sequência de uma catástrofe, não têm capacidade de suprirem a sua necessidade de habitação. As respostas públicas existentes, que se verificaram nos casos, por exemplo, dos incêndios da Madeira ou das inundações da Madeira uns tempos antes, etc., são respostas de natureza social. São respostas que são dadas sob condição de recursos, são respostas que muitas vezes são dadas na forma de empréstimos bonificados ou apoiados. Aquilo que a solidariedade dos portugueses permitiu, nos casos do incêndio de Pedrógão Grande, foi mobilizar fundos privados para apoiar a 100% a reparação ou a reconstrução de habitações afetadas por aquela catástrofe. Ou seja, sob a condição, obviamente, que não houvesse seguro. Mas reparem a qualidade desta resposta. A solidariedade dos portugueses permitiu que aqueles que não tinham seguro, independentemente de condição de recursos, independente de qualquer outra coisa, tivessem a fundo prevenido o apoio da sua habitação. Isto é, por um lado, notável, por outro lado, cria grandes dificuldades na gestão futura de catástrofes. Quando estivemos em Monchique, também se recorda a senhora deputada, as pessoas perguntavam, vamos ter nós ou não um apoio a 100% na reconstrução das habitações afetadas? E isso, senhora deputada, não é a resposta que o Estado está preparado para dar em todos os casos. E por isso é que eu acho importante nós não desacreditarmos o processo de solidariedade pública. Ele permite responder muito para além daquilo que o Estado pode fazer. E, senhores deputados, se posso fazer um apelo, juntando-me àquilo que o senhor deputado Carlos Matias referiu, àquilo que o senhor deputado João Dias referiu também, e também à preocupação da senhora deputada Patrícia Fonseca, é usarmos isto para reforçarmos a confiança das pessoas na integridade dos processos, para saberem que os processos garantem transparência e que, quando eles não existem, as medidas são tomadas para evitar isso. Queria finalmente concluir referindo o caso das segundas habitações. Sendo os recursos escassos, eles têm que ser apontados para aquelas necessidades mais emergentes. Na verdade, a preocupação com as segundas habitações foi muito mencionada ao Governo por parte dos senhores autarcas, e foi por isso que se criou essa possibilidade dos senhores autarcas poderem recorrer ao Fundo de Apoio Municipal para, se assim o entendessem, apoiarem a reconstrução de segundas habitações. Foi a resposta que foi dada. Senhores deputados, muito obrigado.
Senhor Ministro, muito obrigado. Vamos então, de acordo com a pretensão já exposta pela senhora deputada Patrícia Fonseca, iniciar a segunda ronda. Não é, senhora deputada? Assim sendo, tem a palavra a senhora deputada Patrícia Fonseca. Tem 3 minutos, faz favor. Esteja à vontade, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, agradecendo desde já a sua, as suas explicações, de começar só por dizer que uma coisa são catástrofes e outra completamente diferente é quando o Estado falha, e julgo que todos estamos de acordo, ou é unânime, que em Pedrógão aconteceu uma catástrofe, mas também aconteceu uma enorme falha do Estado. O CDS é o mais possível defensor da existência de seguros. Sempre o temos defendido, aliás, no caso, por exemplo, do setor agrícola, temos defendido e contestamos o facto de o Governo não alargar esse sistema. E, portanto, nessa matéria estamos em perfeita consonância, mas não se podem misturar os assuntos. O que entendemos, volto a frisar, que nós valorizamos toda a mobilização sem precedentes do povo português e é essa precisamente a razão pela qual pedimos esta audição, porque, esta e outras, porque não pode ser minada essa confiança. Apesar do PS tentar, na pessoa do Sr. Deputado Santinho Pacheco, branquear as responsabilidades do Governo, Sr. Deputado, porque o Sr. Deputado acha concretamente que o CDS está a fazer um caso disto. Não foi o CDS que inventou, que mandou fazer as reportagens, não foi o CDS que levantou estas questões. O CDS, face às questões levantadas, mostrou a sua preocupação e, precisamente para não pôr em causa a confiança dos portugueses nas funções do Estado, entendeu que tudo devia ser apurado. Não é porque 3 milhões de euros são bem aplicados que vamos ignorar a má aplicação de 300 mil. E, portanto, ao cêntimo, isto deve ser aplicado. É óbvio que todas as pessoas foram vítimas, as que se ficaram privadas de primeira habitação e as que ficaram privadas de segunda habitação. Foram todas vítimas. Só que, precisamente, Sr. Ministro, para garantir a tal equidade e a uniformização, tem de se estabelecer regras e garantir que elas são, assegurar que elas são cumpridas. E isso é uma função do Estado. É para isso que o Estado serve e nesse aspecto é que nós não entendemos. Eu tinha uma pergunta para lhe fazer, que até já tenho a resposta que não tinha feito na primeira ronda, que era: pode o Sr. Ministro garantir que as restantes 251 casas, porque o Sr. Ministro falou aqui de 5 casas, de 5 casos, mas não são 5, são 7, Sr. Ministro, porque os outros dois não estão sob a alçada do Fundo de Revita. Mas no comunicado do Conselho de Gestão do Fundo de Revita, de salvo erro, do princípio de outubro, é explicado, por exemplo, relativamente às habitações propostas pela Comissão Técnica e financiadas por outras entidades, também houve duas. Aliás, houve uma casa que foi um processo que foi excluído da lista de habitações permanentes de uma destas entidades. Portanto, estamos a tratar de 7 casos, porque aquelas verbas também supostamente eram para a primeira habitação. E, portanto, agora surgem mais 11 casos. E este é que é o ponto. Pode o Governo garantir, não é o Sr. Ministro, mas pode o Governo garantir que todos os casos estão revistos e que todos os casos, porque isto é que mina a confiança e isso é que não pode acontecer, para que não voltem a acontecer situações como a de Monchique. Para finalizar, porque já terminei o meu tempo, pergunto, Sr. Ministro, qual é o impedimento legal, porque nos dissem desde outubro não houve Fundo Revita. Qual é o impedimento legal, se me souber responder, para que o Fundo Revita tivesse sido alargado ou tivesse sido feito um processo semelhante para os incêndios de outubro? Porque houve aqui uma discriminação negativa, nomeadamente e particularmente no que respeita aos agricultores, aos pequenos agricultores, que não tiveram apoio a 100%, aqueles que tiveram prejuízos tais de subsistência entre 1.000 e 5.000 euros.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD, faz favor, tem a palavra.
Senhora Presidente, Sr. Ministro, de certa forma concordamos consigo quando diz que a generosidade dos portugueses foi notável e, portanto, temos que enaltecer esse facto, é verdade. O país, e não só o país, porque houve contributos que não foram até foram oriundos de países estrangeiros, galvanizaram-se para fazer face a uma tragédia que tinha acontecido de dimensões nunca vistas. E isso, temos que enaltecer isso. Mas é verdade que, como o Sr. Ministro refere, esta generosidade dos portugueses, esta confiança dos portugueses foi abalada. Foi abalada e verificou-se logo mesmo nos trágicos acontecimentos que também ocorreram este ano em Monchique. E por isso é que não houve Revita. Não houve Revita porque não houve dinheiro. Não houve dinheiro dos portugueses. Portanto, epá, porquê é que não houve Revita? Não houve Revita porque não houve dinheiro, e não houve dinheiro porque é que não houve dinheiro? Não houve dinheiro porque a generalidade das pessoas
entenderam que não tinha havido uma boa gestão dos dinheiros provenientes dessa generosidade. E é verdade que podemos ter, dizer, mas a culpa foi da comunicação social, a culpa foi de não sei o quê, que deram parte pelo todo e denunciaram determinados casos que não fazem, como o Sr. Ministro, não é a regra não foi assim. Ó Sr. Ministro, nós compreendemos isso. Mas o que é verdade é que cabe a quem gere evitar que estas situações aconteçam. E se o Sr. Ministro diz que não foi pelas notícias que foram tornadas públicas, que o Governo foi à procura de casos que efetivamente tinham sido fraudulentos, que não tinham sido utilização, que não, deveria ter sido logo, epá, o Governo e o Fundo Revita a dar conta disso. Ó Sr. Ministro, porque é que se tivesse dado conta disso antecipadamente, provavelmente teriam evitado que outras situações ocorressem. O Sr. Ministro falou, e é verdade, 3 milhões e meio para repor a capacidade agrícola que não é contemplada pelo PDR, 5 mil euros. É verdade, mas logo aí, Sr. Ministro, foi dado conhecimento, e não é da sua importância, não é da sua tutela, mas o Ministério da Agricultura teve conhecimento de que, efetivamente, tinha havido aí também algumas fraudes. E se nessa altura, quando os responsáveis que estavam no local, ó Sr. Ministro, havia responsáveis que foram residir para lá, estavam lá e acompanharam isso. E se logo nos primeiros casos tem feito uma fiscalização maior e feito até encaminhado eventualmente para as entidades públicas que têm competência na matéria para punir a utilização indevida dos fundos das generosidades portuguesas, provavelmente não teria havido os outros. E essa, de facto, é uma preocupação que eu tenho. Sr. Ministro, não se referiu, e eu peço desculpa, termino já, uma preocupação que aqui manifestei é a reposição do ponto de vista económico de toda aquela economia que ainda dá vida a alguma vida àquilo, porque aqueles territórios, se assim não for, daqui a algum tempo não tem ninguém.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, José Rui Cruz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Tenho estado a assistir a esta discussão em torno de Pedrógão e deste fundo. E deste, no fundo, resumindo, estamos a falar de cinco casos que eventualmente poderá haver algumas dúvidas, e passamos uma manhã a falar de cinco casos que podem ter algumas dúvidas no meio de centenas e centenas de intervenções que o Estado está a levar a cabo no seguimento do que aconteceu em 2017. E o que eu acho muito estranho é que o CDS faz um requerimento destes, chama aqui o Ministro, e acho que há um conjunto de situações que eu esperaria, porque o CDS acho que só vê televisão, não vai ao terreno. Porque quem tem a oportunidade de ir ao terreno acompanhar, por exemplo, o Ministro Pedro Marques, que a semana passada foi entregar chaves de casas em Vouzela e em Tondela no seguimento dos incêndios de outubro e falou com as pessoas que receberam as chaves das casas, percebe que o processo está a ser devidamente conduzido e que estes cinco casos que serão investigados fazem parte do processo normal de quem faz coisas. Porque se o Estado não tivesse feito nenhuma coisa, não estaria a investigar estes cinco casos. E eu queria lembrar o CDS que bastará ir ao site da CCDR Centro e o CDS encontrará motivos mais importantes para se preocupar. Por exemplo, se o CDS ler o que está no site da CCDR, diz assim: até o momento recebemos 1.311 pedidos de apoio, tendo sido enquadrados no Programa de Recuperação de Habitações 821. Isto significa que há 490 pedidos de apoio que não tiveram acolhimento. Isto devia ser motivo, se calhar, para o CDS chamar aqui alguém para responder sobre este assunto e dizer assim: mas porquê que estes 490 pedidos não tiveram enquadramento? Vamos lá esclarecer os motivos. A senhora Presidente da CCDR devia vir aqui explicar porquê. Porque há titularidades de imóveis que estão em cima da mesa, há partilhas de famílias que estão por fazer, que se calhar precisam de mais tempo, mas o CDS não precisa de esclarecimento sobre isto. O CDS o que precisa é descredibilizar o Fundo Revita, o que precisa é tirar para cima deste assunto desconfiança, e a prova de que funciona esta desconfiança é que nos acontecimentos seguintes as pessoas tiveram muita dificuldade em continuar a contribuir para estes fundos, atiram para cima deste assunto uma grande desconfiança e a seguir os portugueses não contribuem para estes fundos de forma igual, porque o que passa para a opinião pública é o que o CDS quer transmitir, que é desconfiança de que há má gestão do governo, quando não é verdade. O que foi feito foi bem feito, o que foi feito foi bem feito. Era preciso organizar aquilo que foram um conjunto de donativos que ninguém sabia que ia acontecer aquela catástrofe e era preciso reagir de imediato e o Governo fez bem essa reação e, portanto, o CDS faz aqui um papel que eu lamento que assim seja e aquilo que acontece no terreno, que é preciso ajudar as pessoas e que nós temos de estar atentos e continuar essa ajuda, o CDS não se preocupa em fazer isso e está mais preocupado com o programa das, não sei se é da tarde, se é da manhã da TVI e isto eu queria recuperar aqui. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos prosseguir. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito sinteticamente, o Fundo de Revita foi dotado por 4.400 milhões de euros.
4.400.
Exatamente. E neste momento há dúvidas sobre a aplicação de 25 mil euros, certo? É esta a escala. Pronto, é só para dizer que quando nós falamos que é preciso não haver dúvidas sobre um cêntimo, é preciso termos presente, estamos a falar em sentido figurado. Penso eu que o CDS não chamará aqui nenhum ministro se houver dúvidas sobre a aplicação de um cêntimo. Portanto, tudo isto temos que ser colocado... Senhora deputada, tudo isto tem que ser colocado à sua dimensão, que é para percebermos qual é a dimensão política do caso. Porque senão, sempre que houver dúvidas sobre um cêntimo, estamos aqui a falar com ministros. E parece-me que ninguém aceita isso. Portanto, primeira questão, colocá-lo à sua escala. Neste momento, sobre aquele montante global que o Sr. Ministro apontou, há dúvidas, sobre 25 mil euros foram pagos. É esta a escala. Segunda questão, eu regozijo-me que a discussão tenha sido carrilada no sentido certo, que é de que a esmagadora maioria das pessoas recebeu aquilo que devia receber, se calhar até devia receber mais, eventualmente, mas não são vigoristas, não são pessoas que cometeram nenhum ilícitos. Portanto, é essa questão que convinha ficar bem clara. E que o movimento de solidariedade, que foi exemplar, se justificou e que o dinheiro foi, de uma forma geral, bem aplicado. É esta questão que deve ficar bem vincada. Depois, em terceiro lugar, porque o tempo é escasso, eu fazia um apelo, é que no fim diz, enfim, que este processo não seja concluído sem que haja um balanço. No final, de tudo, não só da aplicação dos dinheiros, mas de todos aqueles aspectos que, de alguma forma, o país se viu confrontado de uma forma que nunca tinha sido confrontado, nos aspectos da saúde, do emprego, portanto, para que haja consequências para o futuro, para que todos possamos tirar lições, para que, em futuras circunstâncias, que obviamente todos desejamos que não ocorram, mas que nós possamos ir buscar um manual de procedimentos e que não se parte outra vez do zero a construir um novo fundo de revita, com alguns tropeções pelo caminho e que não se cometam erros que eventualmente possam ser corrigidos em futuras ocasiões. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, aquilo que não podemos permitir, seja lá a pretexto for, seja por parte do CDS, que aqui, a pretexto, se calhar, de tentar ter aqui alguns outros dividendos que não aceitamos nem compreendemos. Seja também por alguma incapacidade de entidades responsáveis, nomeadamente até mesmo do Governo, seja que pretexto for, não podemos admitir que se cria a ideia, como já aqui foi bastante claro, de que as pessoas foram oportunistas e tentaram-se aproveitar desta situação. Nesse sentido, mais não seja, Senhora Deputada, quero lhe dizer, e isto não é ser demagógico, mas não seja por respeito da memória das pessoas que perderam a vida, nós devemos ter, e o Governo também deve ter, a maior atenção para estas situações, porque isto é altamente sensível e não podemos considerar que as pessoas são vigaristas ou oportunistas, mas sim são vítimas. E nesse sentido, aquilo que nos preocupa, e muito rapidamente deixar aqui esta ideia, porque é um sentimento que está a transparecer para quem deu o dinheiro e para quem perdeu os seus bens, que tem a ver com os atrasos inadmissíveis. Quem deu o dinheiro há mais de ano e meio. Quem perdeu os seus bens há mais de ano e meio. E aquela questão que eu deixo aqui é que justificações existem. Muitas delas poderão ser burocráticas, muitas delas poderão ser, como já aqui foi aflorado, situações de definição relativamente aos donos dos bens, à pertença dos bens, mas acho que devemos de agilizar, tendo em consideração a ordem e a dimensão da desgraça e da tragédia, e com as consequências que teve, nunca vistas em Portugal, em termos de perdas de vidas humanas, devemos de agilizar para que esta ferida seja quanto antes sarada e cicatrizada e não deixe marcas, estas marcas tristes que estão a tentar avivar e estão a tentar ainda fazer com que a ferida sangre mais. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder às questões da senhora deputada e dos senhores deputados, tem a palavra o Sr. Ministro, tem 5 minutos. Fecha, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, sinteticamente. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, além dos 5 casos que, daqueles que foram avaliados e que estavam confiados a um Fundo Revita ou entidades parceiras, de facto houve mais 2 casos que a Comissão Técnica do Fundo Revita entendeu, pelos elementos que tinha disponíveis, que deveria referenciar à SIC Esperança para que ela avaliasse. A SIC Esperança estava supostamente a trabalhar na reconstrução de habitações permanentes e a Comissão Técnica do Fundo Revita entendeu mencionar à SIC Esperança que tinha ali 2 casos que sugeria que fossem reavaliados. Estes novos 11 casos que foram levantados pela TVI na reportagem de 11 de dezembro, transmitida a 11 de dezembro, 5 dizem respeito também a habitações apoiadas pelo Fundo Revita. Elas vão ser apreciadas na próxima sexta-feira. Queria dizer que os incêndios de outubro que surgiram depois, de facto não houve a mesma mobilização, a dimensão da tragédia foi muito superior, mas em qualquer caso, queria lhe dizer, por exemplo, que ao nível dos apoios à atividade agrícola informal foi aplicado exatamente o mesmo critério e foram apoiados prejuízos até 5 mil euros. Queria dizer ao Sr. Deputado Maurício Marques que os apoios pagos aos agricultores, no caso de Pedrógão Grande, pelo Fundo Revita, a parte significativa dos apoios foram suportados por um donativo ao Fundo Revita que foi feito pelo próprio Estado, através da Segurança Social. O Fundo Revita foi capitalizado não apenas por donativos privados, mas também por 2,5 milhões de euros que foram entregues pelo Estado e esses essencialmente foram precisamente para responder a esta situação da pequena agricultura informal. Queria referir ao Sr. Deputado João Dias que as justificações para o atraso, porque é que ao fim de ano e meio só estão 204 habitações concluídas e 55 estão quase à beira da conclusão? O ritmo de reconstrução e de reparação foi obviamente diferente. É diferente ter que reparar um telhado ou ter que fazer a reconstrução integral de uma habitação. Houve casos, a forma de gestão destes processos de reconstrução foram os proprietários contratam empreiteiros, têm em alguns casos projetos que até foram oferecidos ou foram feitos pelas câmaras municipais, mas cada um fez a sua coisa. Por exemplo, as câmaras municipais tinham projetos tipo para a reconstrução de habitações e houve proprietários que não os aceitaram e quiseram que fossem feitos projetos específicos para as suas necessidades. Houve proprietários que tiveram a discutir o programa, o tipo de equipamento que queriam, etc. Deram-se ao trabalho de fazer isso. E, portanto, houve processos, mesmo de reconstrução integral, que andaram mais céleres do que outros. Nós estamos a falar de fazer um bloco de apartamentos ou 2 blocos de apartamentos para 259 habitações. Nós estamos a falar de 259 habitações dispersas pelo território, com características muito, muito distintas, em alguns casos em zonas onde não se podia construir e que tiveram que ser regularizadas e licenciadas. Portanto, estamos a falar de um processo muito complexo e eu queria lhe dizer, Sr. Deputado, que, e agora talvez já avançando para a conclusão, eu acho que, e queria dizer isto muito sinceramente, independentemente do juízo que nós possamos fazer sobre os motivos desta catástrofe, a forma como as forças estavam organizadas para fazer face ao combate, etc., e das falhas nessa matéria, eu gostava de pensar, e queria afirmar isto sinceramente, a forma como o país se mobilizou na resposta de emergência foi absolutamente notável. Isto não é mérito do governo, é mérito de instituições públicas, é mérito de muitos funcionários públicos que trabalharam muito devotadamente à custa disto, é mérito de organizações da sociedade civil, empresas, etc., que se mobilizaram de uma maneira extraordinária. Nós temos agora, com estas lições, um manual de procedimentos. A resposta que se pôde dar em outubro já bebeu muito desta inspiração. Nós sabemos como apoiar as populações afetadas no caso da saúde, temos modelos já testados para a reposição do potencial económico, como numa região particularmente frágil, como foi aquela afetada pelos incêndios de junho, o que se faz não apenas para permitir o apoio à continuidade da atividade económica que seja abandonada, mas atrair novos investimentos. Foi o tal programa Atrair que visou criar incentivos para novos investimentos naqueles territórios afetados pelos incêndios. Isto é um manual de procedimentos que há de ser continuamente ajustado para o futuro. E queria concluir, senhores deputados, dizendo o seguinte: infelizmente, as alterações climáticas, as características do nosso território, obrigam-nos a pensar seriamente que a probabilidade de catástrofes é séria e que nós temos que não apenas capacitarmos a longo prazo as nossas instituições e o nosso território para se tornarem mais resilientes perante estas coisas, mas também termos a capacidade de responder melhor, mais rapidamente a estas situações. E eu queria concluir dizendo que estou convencido que a resposta neste caso foi inédita. Já acompanhámos muitas catástrofes no nosso país, desde o terremoto de Angra do Heroísmo. Na minha vida profissional, o terremoto de Angra do Heroísmo em 1 de janeiro de 1980, o incêndio do Chiado, as catástrofes na maneira das inundações e dos grandes fogos que ocorreram em Monchique em 2013, etc. Eu acho que nós estamos neste momento, as nossas instituições estão melhor capacitadas. Mal fora que não aprendêssemos com a desgraça. É importante que nós saibamos também, como responsáveis públicos, questionar, exigir que a resposta seja cada vez mais capacitada, mas que no fim destes exercícios possamos dizer aos portugueses, todos coletivamente, que de facto, se há coisas para melhorar, elas têm que ser melhoradas, mas que apesar de tudo as pessoas podem confiar nas instituições. Porque se deixam de confiar nas instituições, na capacidade, não é do governo, mas das instituições, do Estado, dos serviços públicos, é de facto, vai ser mais difícil mobilizarmos coletivamente para as grandes tarefas que temos pela nossa frente, designadamente o combate às catástrofes e a resposta de emergência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A senhora deputada do CDS-PP pediu a palavra para que efeito?
Sr. Presidente, para a defesa da honra da bancada.
Faz favor, então. Faz favor. Tem a palavra.
Sr. Presidente, eu pedi a palavra para a defesa da honra da bancada porque entendo inaceitáveis e inadmissíveis as declarações do Sr. Deputado Rui Cruz. O requerimento do CDS refere-se aos incêndios de Pedrógão. É perfeitamente claro. O Sr. Deputado Rui Cruz veio aqui misturar propositadamente para branquear a situação os dois incêndios quando vai buscar as mais de 1000 habitações que estão referidas no relatório da CCDR. O CDS não chamou ainda a CCDR porque o CDS está há 4 meses à espera que o Sr. Ministro do Planeamento se digne vir a esta comissão, que entende que não é competência desta comissão. E, portanto, o CDS entende que é inaceitável que o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP tentem imputar a responsabilidade da falta de solidariedade dos portugueses ao requerimento do CDS. É inaceitável, Sr. Deputado. Não foi o CDS que lançou... Sr. Deputado, poderá ter a oportunidade de responder, deixe-me fazer a defesa da honra da bancada com toda a calma que eu ouvi as suas declarações com toda a calma também. Não foi o CDS que lançou os boatos, nem tampouco o CDS baseia as suas intervenções em notícias ou sensacionalismos. Se não fossem as notícias, Srs. Deputados, não teriam sido pagos apenas 25 mil euros às habitações e os 350 mil ou os 500 mil poderiam eventualmente já ter sido pagos. E, portanto, ainda bem que houve as notícias, e ainda bem que a auditoria está a ser feita e ainda bem que as coisas estão a ser avaliadas. E, Sr. Deputado Carlos Matias, não é um sentimento de facto de sentido figurado, mas é preciso ter noção de que 500 mil euros corresponde a 13% das verbas destinadas às habitações. Não nos parece de todo que este caso seja...
Senhora deputada, já não é defesa da honra.
Sim,
agora.
Agora
já está a ir além da defesa.
Tem razão, senhor Presidente.
Compreenderá.
Queria deixar claro que é inaceitável e nós não aceitamos estas declarações do PS e, relativamente à posição e aos propósitos do CDS relativamente ao apuramento de toda a verdade para não minar a confiança dos portugueses. É isso que está
deputada,
na base
muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputada. Daria a palavra, sim senhor, mas temos que... A senhora deputada falou, quem pede a palavra é o senhor deputado João Castro.
Muito pessoalmente,
senhor Presidente. Sim senhora, faz favor, senhor deputado.
Sr. Presidente, o que acabámos de aqui assistir foi uma intervenção por parte da... talvez a terceira ronda, por parte da deputada Patrícia Fonseca. E acabámos de comprovar também que o CDS, ao levantar este tipo de questões, revela-se incapaz de apresentar um único caso concreto sobre... as alegadas situações que insistentemente refere poderem existir. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado Rui Cruz pretende...
Eu pensei que também... ia haver a terceira ronda, era só para dizer que me inscrevi na terceira ronda, mas afinal parece que não.
Não há terceira ronda, senhores deputados. Há a primeira e a segunda. E a primeira já acabou, a segunda também já acabou. Portanto, está tudo... Senhor Ministro, não tem nada para dizer mais?
Não. Agradecer aos senhores deputados as perguntas, os esclarecimentos, espero que possam ter saído daqui mais esclarecidos do que estavam quando entraram. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, senhor ministro, faz favor, ao senhor deputado, só um bocadinho, ao senhor deputado Santinho, só um bocadinho, deixa acabar, o senhor ministro não se levantou. Isto é a mesma coisa que o senhor recebeu-me em sua casa e levanta-se antes de sair, não é? Eu sei que tem pressa. Eu queria, como Presidente da Comissão, agradecer às senhoras e aos senhores deputados as intervenções produzidas, pese embora o calor que houve e que é natural no debate parlamentar. Queria agradecer a presença do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado e desejar que este debate tenha contribuído para um melhor esclarecimento das dúvidas que foram colocadas no requerimento da senhora deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Muito obrigado, um bom dia de trabalho.